بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos dar continuidade também à aula sobre a purificação do livro Ad-Durar al-Bahiyya de Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. E hoje vamos falar sobre um capítulo bastante importante que é al-wudu. Vamos falar sobre al-wudu, que é a ablução ou a purificação para a oração ou outras adorações que necessitam de purificação. E esse é um capítulo bastante importante para todo muçulmano. E todo muçulmano é obrigatório conhecer esse capítulo perfeitamente, pois a adoração da pessoa depende da validade do wudu. Quer dizer que aquele que não faz a wudu perfeitamente tem a sua adoração inválida. Tem a sua adoração inválida. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez viu um indivíduo no saf, yani nas fileiras da oração, não tinha lavado o seu pé perfeitamente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele para sair e voltar a fazer o wudu e voltar a fazer a oração. Portanto, o fato de a ablução ou o wudu não foi feito perfeitamente, isso invalida a ação que a pessoa faz ou a adoração que faz com esse wudu. Sendo assim, é importante do muçulmano dar yani, importância a esse capítulo. E a palavra wudu, com dhamma, wudu, essa é a ação de usar a água para a purificação. É a ação de usar a água para a purificação. E quando se diz al-wudu com fatha, refere-se à água que a pessoa usa para se purificar. Quer dizer que quando a pessoa faz o wudu, quando faz a purificação antes da oração, a ação é chamada de wudu. A água que ele usa chama-se al-wudu. Chama-se al-wudu. E outros sábios dizem o utensílio que a pessoa usa nessa purificação chama-se al-wudu, com kasra. E nesse capítulo sobre o wudu, vamos falar sobre assuntos bastante importantes, que é as coisas que são necessárias durante a purificação, que é o wudu, e as coisas também que são obrigatórias durante o wudu, bem como as condições do wudu e as coisas que invalidam o próprio wudu. Sendo assim, são tópicos bastante importantes a todo muçulmano, e todo muçulmano deve dominar esse capítulo, pois a sua adoração, que é a coisa mais importante que o servo tem nesse mundo, depende da validade do wudu que a pessoa faz, da purificação que a pessoa faz. Falando sobre aquilo que é as coisas necessárias antes da pessoa fazer o wudu, existe uma coisa que a pessoa deve ter antes de fazer o wudu, que é o basmala. Que é o basmala, yani dizer bismillah. E não é necessário dizer bismillahirrahmanirrahim, como a pessoa faz, por exemplo, a recitar um versículo. Quando se diz mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer bismillah, que é o nome de Allah. Portanto, antes da pessoa iniciar o wudu, deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso faz parte de qualquer ação que o servo faz, seja wudu ou outra ação que não seja wudu. Antes da pessoa fazer qualquer coisa, deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E no wudu é algo que é necessário. É algo que é necessário. Portanto, antes da pessoa iniciar o wudu, deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, dizer Bismillah, que quer dizer em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer que você está a procurar a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala mencionando o seu nome, para que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a ação que a pessoa faz. Isso também mostra de que você está a fazer essa ação somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Está a fazer somente para Allah subhanahu wa ta'ala e não para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E caso a pessoa vai fazer o wudu, por exemplo, aquilo que chamam de casa de banho, e a gente sabe que nestes locais a pessoa não deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então como é que a pessoa vai juntar essas duas circunstâncias, que é a necessidade de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes do wudu e a proibição de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala em locais como casa de banhos? Antes da pessoa entrar na casa de banho, a pessoa deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e entrar e fazer o wudu. E alguns sábios até dizem, se a pessoa entrou na casa de banho e esqueceu de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao entrar, então deve sair, mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e entrar e fazer o wudu. Portanto, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve preceder o wudu. E se a pessoa esquecer, yani, e fazer o wudu e terminar, então a pessoa é escusada disso. Se a pessoa fez o wudu e depois de fazer o wudu terminou, yani, e lembrou-se, então não é obrigatório voltar a fazer o wudu. E caso a pessoa recorde-se de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala durante o wudu, então deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e não é necessário voltar a zero, yani, iniciar a lavar os primeiros membros que lavou sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é necessário a pessoa mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de iniciar o wudu. E se a pessoa por algum motivo esqueceu e fez o wudu sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não invalida o seu wudu. E se a pessoa esquecer e recordar-se durante ou no meio do wudu, então deve mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala imediatamente. E não é obrigado de iniciar o seu wudu de zero. Portanto, esse é o primeiro ponto que a gente deve ter em consideração antes de fazermos o wudu. Imam Shawkani rahimahullah, falando sobre isso, disse: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. É obrigatório a todo aquele que atingiu a puberdade de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala durante o wudu, caso recorde isso. Quer dizer que o esquecimento não invalida o wudu. E Imam Shawkani rahimahullah mais à frente diz: ويتمضمض ويستنشق. Essa é a primeira coisa que constitui pilar do wudu. Yani, coisa obrigatória no wudu. Nós vamos falar sobre as coisas. Falamos da coisa que é necessário, que é a basmala. Vamos falar sobre as coisas que são obrigatórias. Vamos falar sobre as condições. E vamos falar sobre aquilo que constitui também sunnah durante o wudu. Portanto, não vamos falar de como fazer o wudu, incluindo o seu sunnah, as coisas, as condições. Iremos falar tudo separado. De acordo com a importância. Portanto, a primeira coisa que falamos é a coisa que é necessária antes do wudu, que é o basmala. A seguir, vamos falar sobre as coisas que são obrigatórias durante o wudu. Ou coisas que constituem pilares. constituem pilares. Quer dizer que a sua ausência torna o wudu inválido. Portanto, devemos ter a capacidade de diferenciar isso quando a gente faz o wudu. Saber de que no wudu existem coisas que são obrigatórias, existem coisas que são recomendáveis, existem coisas que são necessárias, coisas que constituem condição. Portanto, a primeira coisa obrigatória no wudu é lavar a cara. Lavar a cara. E lavar a cara implica também lavar a boca e as narinas. Lavar a boca e as narinas. Quer dizer que depois da pessoa mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a coisa obrigatória que vem depois desse basmala é at-tamadmad wal-istinshaq. E tamadmad ou al-madmad é só colocar água na boca e mover essa água na boca e tirar. E pode usar o seu dedo como também auxílio. Colocar a água na boca e colocar o seu dedo e mover o seu dedo entre os dentes, caso a pessoa tenha comido algo. O obrigatório é a pessoa colocar água na boca e mover essa água e tirar. Isso é chamado de madmad. Mais uma vez, colocar água na boca e mover essa água, depois remover a água. Isso também ajuda a tirar a sujidade que possa estar nos dentes ou na boca de uma forma geral. E no amal é a pessoa fazer isso com o auxílio do dedo. Colocar água na boca e colocar o seu dedo e mover a água juntamente com o seu dedo e retirar. Depois, dentre as coisas obrigatórias, é a pessoa fazer al-istinshaq. Al-istinshaq é colocar água na mão e inalar isso para as suas, narinas. Isso é chamado de al-istinshaq. E al-istinthar é a pessoa retirar isso. É a pessoa retirar essa água que a pessoa inala nas narinas. E isso também ajuda a remover as impurezas que possam estar dentro das narinas. E isso é obrigatório. E isso é obrigatório. Faz parte de lavar a cara. Quer dizer que as narinas e a boca faz parte da cara. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a gente lavasse a cara. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o seu wudu, sempre fazia o madmada, que é colocar água na boca, e retirar, bem como nas narinas, e retirar e lavar a cara. Sendo assim, isso constitui uma obrigação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez wudu, exceto que seguia essa sequência de colocar água na boca e nas narinas e lavar a cara. Portanto, isso constitui uma coisa obrigatória durante o wudu. Uma coisa obrigatória durante o wudu. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ma'idah, um versículo conhecido: Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum. Ou vós que credes, quando quiserem fazer a oração, então lavai as vossas caras. Lavai as vossas caras. E algumas pessoas, erradamente, começam o wudu simplesmente lavando a cara. E dizem que Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente mencionou a cara nesse versículo, ou a face. A resposta para isso é que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma explicação daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão. Quer dizer que para percebermos os versículos do Alcorão é necessário voltar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam para saber como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou em prática esse versículo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia o seu wudu, como foi descrito no Sahih al-Bukhari e Muslim, O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de lavar a cara, colocava água na boca e removia, bem como água nas narinas e removia. Sendo assim, isso constitui a explicação do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala ordena os crentes de lavarem as suas caras antes da oração. Antes da oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia aos seus companheiros: إذا توضعت فمضمض. Quando você fizer o wudu, a purificação para a oração, então coloque água na boca e tire. إذا توضعت فمضمض. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava às pessoas a fazer o istinshaq com profundeza, quer dizer, colocar a água nas narinas mais para dentro e depois remover isso, excepto se a pessoa estiver de jejum. Então deve colocar de uma forma adequada, que não faz com que a água ultrapasse e vá à garganta. Portanto, isso mostra que essas ações constituem obrigação, que é a explicação da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de a pessoa lavar a cara durante o wudu. E qual é o limite da cara? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos crentes de lavarem a cara durante o wudu. Qual é o limite da cara? A cara, os sábios delimitam que inicia da testa, da parte onde inicia o crescimento do cabelo, até por baixo do queixo. Até por baixo do queixo. Isso é a altura da cara. Quer dizer que a cara deve ser lavada a partir da testa, no início do cabelo, e deve ser lavada até por baixo do queixo. E isso inclui lavar a barba para aqueles que tenham a barba comprida. Não só a cara, também abrange de uma orelha para outra. Isso é a largura. A largura da cara na wudu é de uma orelha para outra. De uma orelha para outra. Portanto, quando a pessoa lava a cara durante o wudu, deve ter a certeza de que a água chegou dentro desse limite. Pois, se a água não ter chegado dentro desse limite, então isso torna a wudu defeituosa, pois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou de lavar a cara, e a cara, o seu limite, como dissemos, é a partir da testa, no início do cabelo, onde normalmente inicia o cabelo. Aqueles que o seu cabelo inicia mais para dentro, não quer dizer que a cara inicia de onde inicia o cabelo deles. Isso usa-se de uma forma geral, que o cabelo inicia um pouco perto da testa, com exceções daqueles que o seu cabelo possa ir mais para frente no que diz respeito ao crescimento. Portanto, o que está em conta é aquilo que é mais comum, que é o cabelo crescer quase na ponta da testa. Portanto, esse é o início da cabeça e vai até por baixo do queixo. Por baixo do queixo. Quer dizer que, durante o wudu, a água deve chegar até por baixo do queixo. Ao contrário do que alguns, por ignorância, fazem. Colocam a água simplesmente na parte central da cara, e para eles já lavou a cara. Portanto, o muçulmano deve ter bastante atenção quando lava a sua cara. E aquele que tem barba deve colocar água ainda sobre as suas barbas, como iremos ver mais à frente, que é colocar água na palma da mão e passar sobre a barba, pois a barba faz parte da cara. A barba faz parte da cara. E em termos de largura, como dissemos, de uma orelha para outra. Quer dizer que a água deve cobrir esses todos os limites. A água deve cobrir esses todos os limites. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento benéfico e que nos faça firme na fé para que possamos viver e morrer sobre o Islam e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.